Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 19 de novembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Nisto sabemos o que é o amor. Jesus deu a vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3:16. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa escreve anúncio na Ucrânia sobre essa tragédia. A última palavra será de Deus. Uma carta pelos 1.000 dias desde o início do conflito no país do leste europeu. Ainda na Ucrânia, anúncio que o mundo reze, pare esta guerra cruel e sem sentido. Papa envia mensagem ao G20 no Brasil e pede ações concretas contra a fome e a pobreza. A mensagem foi lida ontem pelo cardeal Pietro Parolin. E ainda Frei Jean, da Ordem de Santo Agostinho, faz visita à Rádio Vaticana e conversa com a gente. Essas e outras notícias a partir de agora. Papa Francisco escreve ao núncio na Ucrânia. Sobre essa tragédia, a última palavra será de Deus. Um abraço para todos os ucranianos, onde quer que estejam. Uma prece e o silêncio, como aquele que todas as manhãs às 9 horas, os habitantes de Kiev e de outras cidades mantêm para recordar as vítimas do conflito e os prisioneiros em condições deploráveis. O apelo para que os responsáveis sejam capazes de iniciar caminhos de diálogo, reconciliação e harmonia. E, por fim, a certeza de que Deus permanece ao nosso lado, mesmo quando os esforços humanos parecem infrutíferos e as ações insuficientes. Esses são os sentimentos pessoais expressos pelo Papa em uma carta breve, mas comovente, enviada ao arcebispo Visvaldas Kulbokas, núncio apostólico na Ucrânia, para marcar a triste data dos 1.000 dias desde o início da agressão militar russa em grande escala. Uma tragédia imensa, afirma Francisco, sobre a qual a última palavra será de Deus. As palavras enviadas pelo Papa ao seu representante na Ucrânia, frequentemente descrita como martirizada e agora também chamada de amada, não são meras expressões de solidariedade. Elas representam, como o próprio Santo Padre escreve, uma súplica fervorosa a Deus, única fonte de vida, esperança e sabedoria, para que converta os corações e os torne capazes de iniciar caminhos de diálogo, reconciliação e harmonia. O Papa dirige-se a todos os ucranianos e reconhece que nenhuma palavra humana é capaz de proteger suas vidas dos bombardeios diários, nem consolar aqueles que choram os mortos, nem curar os feridos, nem trazer de volta as crianças, nem libertar os prisioneiros, nem mitigar os efeitos severos do inverno, nem restaurar a justiça e a paz. Contudo, isso não apaga a esperança de que a palavra paz, escrita em letras maiúsculas na carta para enfatizar a força desse desejo, infelizmente esquecida pelo mundo de hoje, possa voltar a ressoar nas famílias, nos lares e nas praças da querida Ucrânia. Infelizmente, pelo menos por enquanto, não é assim, observa o pontífice. O Papa garante que se une à oração daqueles que todas as manhãs, às 9 horas, com 1 minuto de silêncio nacional, os ucranianos recordam com dor as numerosas vítimas do conflito. Crianças e adultos, civis e militares, assim como os prisioneiros que frequentemente se encontram em condições deploráveis. Uno-me a eles, para que o clamor que sobe aos céus, de onde vem o auxílio, seja mais forte. O meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra, declara Francisco. A carta termina com uma oração a Deus para que, enquanto recolhe todas as lágrimas derramadas, das quais pedirá contas, ele possa consolar os corações e fortalecer a esperança de sua presença. Será Deus, é a palavra final do Papa Francisco, quem pronunciará a última palavra sobre esta imensa tragédia. O pontífice encerra com uma bênção para todo o povo ucraniano, a começar pelos bispos e sacerdotes, com os quais você, caro irmão, escreve a Kubokas, permaneceu ao lado dos filhos e filhas dessa nação, ao longo de todos esses 1000 dias de sofrimento. O presidente da Conferência dos Bispos de Rito Latino da Ucrânia é Skomarakovsky, que o mundo reze, pare essa guerra cruel e sem sentido. Fagner de Lima.
A guerra na Ucrânia está em um ponto alto. Na segunda-feira, 18 de novembro, o exército russo lançou um míssil balístico em uma área residencial e comercial de Odessa, matando 10 civis. Entre os mortos, médicos e policiais, 43 pessoas ficaram feridas, incluindo 4 crianças. Isso ocorreu depois de um domingo dramático com um ataque noturno a um edifício residencial de vários andares em Sumy, no norte. O ataque maciço de mísseis russos em território ucraniano, com uso de mais de 200 mísseis e drones direcionados principalmente para atingir a infraestrutura. Dom Vitaly Skomarovsky, presidente da Conferência dos Bispos Ucranianos de Rito Latino, comenta à mídia vaticana sobre um cenário doloroso após 1000 dias de guerras. Excelência, como o senhor vê esses últimos episódios? Atualmente, vemos que os ataques brutais e mortais continuam sem parar. Pessoas inocentes e civis, crianças, estão sendo mortos. Expressamos nossas mais profundas condolências a todas as famílias das vítimas e dos feridos. Oramos para que, além de expressar preocupações, os políticos do mundo recebam a dádiva da coragem e da força. Essa guerra cruel e sem sentido deve ser interrompida. Que a tão esperada paz chegue para o povo sofrido, o povo ucraniano. Ao ser questionado sobre a passagem do tempo neste contexto doloroso, o arcebispo ucraniano disse que 1000 dias de guerra é um aniversário muito triste. Eu preferiria muito mais comemorar outros eventos ou aniversários. O fato dessa guerra ter começado e ser prolongado por 1000 dias também é uma demonstração da fraqueza da estrutura de segurança global. Para nós, este período de guerra é algo que ninguém esperava, ninguém queria, mas aconteceu. E é um período de provações, provações muito difíceis que nosso povo precisa enfrentar. É por isso que nossos sacerdotes estão tentando apoiar nosso povo, ficar ao lado dele e ajudá-lo a superar estes tempos difíceis. O presidente da Conferência dos Bispos Ucraniano de Rito Latino ainda falou sobre as dificuldades desta guerra. A coisa mais difícil de enfrentar é a perda de entes queridos. Para nós, o mês de novembro está associado à oração pelos mortos. Em novembro, costumamos ir aos cemitérios para orar pelos mortos. Vemos essas bandeiras nos túmulos de nossos soldados mortos. Em alguns cemitérios, elas parecem uma floresta, e isso nos causa grande tristeza. Mas continuo a ter fé na graça de Deus de que o sacrifício deles não foi em vão, de que alcançaremos a paz e de que nosso país sairá melhor dessas provações. Dom Vitaly deixou uma mensagem por ocasião dos 1000 dias deste início de guerra. É claro que já se passou muito tempo desde o início da guerra, mas peço a Deus que inspire nossos irmãos e irmãs em todo o mundo a continuar a orar por nós. Sei que muitas pessoas estão orando por nós e sou muito grato por estas orações, por essa solidariedade em forma de oração. O Papa Bento XVI escreveu certa vez em um de seus livros sobre Fátima que a Mãe de Deus estava lá para revelar que a oração e o sacrifício são verdadeiramente poderosos, não as armas. Graças a essa oração, nós perseveramos, esperamos nessa oração e damos graças por ela, concluiu Dom Vitali.
O Papa Francisco enviou uma mensagem aos líderes do G20, reunidos no Rio de Janeiro, para tratar de temas como a urgência de ações concretas no combate à fome e à pobreza no mundo. A mensagem foi lida nesta segunda-feira, dia 18, pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, durante o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. No texto endereçado ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o Papa Francisco faz um apelo por solidariedade global e coordenação entre as nações para enfrentar injustiças sociais e econômicas, e sublinha que ações imediatas e conjuntas são indispensáveis para erradicar a fome e a pobreza, com foco na dignidade humana, no acesso aos bens essenciais e na redistribuição justa de recursos. É evidente, escreve o Papa, que devem ser tomadas ações imediatas e decisivas para erradicar o flagelo da fome e da pobreza. Tais ações devem ser realizadas de forma conjunta e colaborativa, com o envolvimento de toda a comunidade internacional. A implementação de medidas eficazes requer um compromisso concreto dos governos, das organizações internacionais e da sociedade como um todo. A centralidade da dignidade humana, escreve ainda o Papa, dada por Deus, de cada indivíduo, o acesso aos bens essenciais e a justa distribuição de recursos devem ser priorizados em todas as agendas políticas e sociais. Um dos pilares da mensagem é a abordagem de Francisco sobre a proposta de criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O Papa também alertou contra programas que ignoram as reais necessidades dos mais pobres e enfatizou que a fome resulta de desigualdades estruturais na distribuição de recursos, não da escassez de alimentos. A aliança poderia começar implementando a proposta de longa data da Santa Sé, diz ainda Francisco, que propõe redirecionar fundos atualmente alocados para armas e outros gastos militares para um fundo global destinado a combater a fome e promover o desenvolvimento nos países mais empobrecidos. Essa abordagem ajudaria a evitar que os cidadãos desses países tivessem que recorrer a soluções violentas ou ilusórias, ou a deixar seus países em busca de uma vida mais digna. Ao destacar a importância de uma solidariedade internacional baseada na fraternidade e no cuidado com a casa comum, o Santo Padre pediu ao G20 que mantenha a luta contra a fome como prioridade permanente, não apenas em momentos de crise. Ao encerrar, Francisco instou os líderes a tomarem decisões ousadas e concretas. A Santa Sé continuará promovendo a dignidade humana e dando sua contribuição específica para o bem comum, oferecendo a experiência e o engajamento das instituições católicas ao redor do mundo para que, em nosso mundo, nenhum ser humano, como pessoa amada por Deus, seja privado de seu pão diário. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe abundantemente seus trabalhos e esforços para o verdadeiro progresso de toda a família humana, finaliza Francisco. O G20, que reúne as 20 maiores economias do planeta, realiza a sua cúpula nesses dias 18 e 19 de novembro no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. O lema do evento, Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, reflete o compromisso do Brasil em promover acordos globais que combinem prosperidade econômica com inclusão social e desenvolvimento ambiental. Jubileu Voluntários para Acolher os Peregrinos com o projeto Roma Estrada. Mariângela Jaguraba.
Graças ao acordo entre a Fábrica de São Pedro e a Homo Viator, Fundação São Teobaldo da Diocese de Vicenza, desde maio passado está ativo em São Pedro um serviço voluntário permanente para o acolhimento e o acompanhamento dos peregrinos ao longo do percurso até a meta, a Basílica de São Pedro. Romea Strata, este é o nome da iniciativa e do caminho de mesmo nome, une tradição, espiritualidade e acolhimento. Além do percurso reservado na Praça São Pedro para evitar as filas de turistas na missa diária do peregrino, a digitalização e sistematização da coleta de seus dados de chegada estão disponíveis para todos os peregrinos e também o certificado Testimonium, precioso pergaminho, com os ícones dos santos Pedro e Paulo, entregue a todos os peregrinos, independentemente da distância percorrida, desde que não seja inferior a 100 quilômetros. De manhã e à tarde, os voluntários já treinados acolhem os peregrinos que chegam a pé e de bicicleta dentro do local instalado na Praça São Pedro, na passagem Orante, mas também a cavalo. Alberto Castelo de Pereda, peregrino da paz, é espanhol que chegou a Roma nos últimos dias a pé, diretamente de Jerusalém, no final de uma longa e difícil viagem que se tornou mais complicada pelo conflito israelense-palestino. Em maio passado, um casal de Pisa chegou à Praça São Pedro a cavalo. No entanto, são muitos os peregrinos que chegaram de bicicleta. De junho a outubro de 2024, foram 3.700 os testimonium distribuídos pelos funcionários da Basílica responsáveis pela acolhida. O jubileu de 2025 é uma oportunidade extraordinária de renovação espiritual e de encontro. Como nos séculos passados, também hoje quem se torna peregrino experimenta na sua vida o caminho com Deus, o desejo de fazer crescer a fé e de alcançar a meta com a oração do coração. Uma das experiências significativas deste ano jubilar é, sem dúvida, representada pelo voluntariado ativo para acolher em Roma peregrinos de todo o mundo. O arcipreste da Basílica de São Pedro, cardeal Mauro Gambetti, presidente da Fábrica de São Pedro, declarou: "Estamos felizes que a Fundação Homo Viator São Teobaldo nos ajude a acolher os peregrinos que vêm de muitas partes do mundo para visitar o túmulo do apóstolo Pedro. Esta atenção e proximidade permitem-lhes sentir-se mais acolhidos e bem-vindos neste lugar único e querido por todos os fiéis do mundo. Desta forma, é possível favorecer a meditação, o momento de interioridade que se cria durante o silêncio do longo caminho da fé." Uma novidade significativa diz respeito à modificação do último trecho que abandona a Via Triunfale por um novo percurso mais simples, seguro e agradável, que aproxima a Basílica a uma nova perspectiva, tornando a entrada em Roma mais simples e segura. A rede ferroviária italiana e a Prefeitura de Roma estão recuperando um trecho ferroviário abandonado, bem como o túnel Monte Ciocchi, fechado há cerca de 10 anos, valorizando assim a paisagem e criando um ambiente favorável para chegar a São Pedro. Em breve será anunciada a apresentação do novo guia Romea Strata em colaboração com a editora Terre di Mezzo. O produto oferecerá um traçado detalhado de mais de 1.000 quilômetros do percurso, destacando não só a conotação histórica, mas também os pontos de interesse sociocultural e natural ao longo do caminho. O guia será um instrumento fundamental para todos aqueles que desejam realizar esta viagem, oferecendo detalhes narrativos e práticos.
Bem, amigos de todo o Brasil, com alegria recebemos aqui o Frei Jean Alves de Lima, da Ordem de Santo Agostinho. Que alegria poder recebê-lo, Frei Jean. Seja bem-vindo mais uma vez.
Alegria toda nossa, Ronei. É uma alegria poder estar aqui na Rádio Vaticano. Para todo brasileiro, isso daqui é emblemático, não é? É um lugar que realmente nos remete a essa fé que a Igreja é proclamada pela voz de vocês aqui no Vaticano.
Muito obrigado. De que parte do Brasil, Frejão?
Veja, eu sou filho do Rio Grande do Norte, de uma cidadezinha chamada Currais Novos. Minha mãe hoje mora em Natal, Rio Grande do Norte, mas hoje estou na missão agostiniana na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no Pernambuco. É a primeira vez que a província agostiniana do Brasil chega no Nordeste. Então, estou lá com mais dois irmãos, o Frei Jefferson e o Frei Pedro Igo, responsável por essa missão.
Ordem agostiniana é um peso específico, Frei Jefferson.
Verdade. Verdade. Santo Agostinho é esse pai e esse mestre da Igreja, não é? Que traz para nós um alicerce muito sólido, muito consistente na herança da fé e da tradição da Igreja. Então, é um peso, sim. Né? É um peso, mas é um peso bom. É um peso que ajuda muito a fazer parte dessa família agostiniana.
Qual é o carisma da ordem?
Veja, o carisma da ordem é ter uma só alma e um só coração orientados para Deus, como Atos dos Apóstolos. Né? O carisma primitivo da Igreja, na comunidade. Todo o nosso apostolado brota da comunidade, de uma intimidade profunda com Deus, mas que tem que ser exemplificada na vida comum, com os irmãos. E dessa vida comum, o serviço à Igreja. Né? Como um bom agostiniano, para ser um bom agostiniano, você tem que estar realmente disposto a servir à Igreja na necessidade da Igreja.
Presentes todas as partes do mundo?
Quase todas. Todas não. Nós temos ainda alguns lugares que não foram, já estivemos, mas que não, hoje não é mais possível, como França. Não estamos ali. Né? Já foram feitas algumas tentativas, mas ainda não.
Qual é a mensagem de Agostinho para os dias de hoje?
Para esses dias de hoje, Silvanei, que são tão inquietos, incertos, e de um barulho tão grande, eu acho que Agostinho convida verdadeiramente à interioridade, a conhecer-se, conhecer a Deus, né? Voltando pelos caminhos do próprio coração, nos pecados, nas dificuldades, nas virtudes, se autoconhecendo e conhecendo esse homem perfeito que é o próprio Cristo. Ou seja, o encontro com essa pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na inquietude do coração, não ter medo de buscar a Deus.
Passagem por Roma, pela Itália.
Uns diazinhos de descanso, aproveitando também o Congresso Internacional sobre o Estudo da Regra de Santo Agostinho, que está acontecendo no Instituto Patrístico, aqui em nossa casa em Roma, na Via Paulo VI. E também vou ter a alegria de visitar a Cássia, gravar alguns materiais e preparando algumas novidades para o povo que tem devoção à Santa Rita de Cássia no Brasil e no mundo.
De onde nasce essa devoção por Santa Rita?
O encontro se deu na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Eu ainda, adolescente, jovem, fui a uma procissão de Santa Rita, um dos lugares de maior devoção no Brasil, podemos assim dizer, Santa Cruz, Rio Grande do Norte. E quando eu vi a imagem de Santa Rita saindo, foi aquele enamoramento à primeira vista, amor à primeira vista. E eu sempre digo que Santa Rita, ela chama os seus devotos, ela conquista. E é essa intimidade com Santa Rita que eu vejo como que tenho verdadeiramente uma amiga no céu.
Esposa, mãe, religiosa.
Religiosa, sim.
O que diz, então, Santa Rita para os dias de hoje? Porque foi alguém que teve uma vida muito difícil.
Sim. Essa alegria de mesmo na cruz, perceber a beleza dessa cruz. Né? O Cristo que salva, o Cristo que liberta, o Cristo que consola, mas um Cristo que se identifica com a realidade de cada pessoa. Ela como mulher, como mãe, como esposa, como viúva, como religiosa. Esses cinco estados da vida de uma mulher cristã, ela passa e diz, é possível ser de Deus. Eu posso sofrer, mas eu não devo me desesperar. Ou seja, Rita é aquela que não se desespera, que confia incansavelmente, inabalavelmente na força da cruz e nesse amor restaurador do nosso Senhor Jesus Cristo.
E alguém que acredita muito na providência.
Muito, muito. E viveu da providência, né? Viveu da providência. Rita é esse testemunho vivo da providência. E acredito que hoje ainda a devoção a Santa Rita cada dia mais cresce justamente por isso, porque ela ensina a seus devotos a confiar na providência, né? Por isso conhecida, a santa das causas impossíveis.
A pergunta era justamente essa, mas por que será que colocaram essa marca das coisas impossíveis?
Talvez porque quando nós olhamos humanamente falando a vida desta mulher e desta santa, ela teria todos os motivos para se desesperar e não acreditar.
Para fazer tudo ao contrário.
Tudo ao contrário. E aí ela escolhe esse segmento do Cristo, né? De fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas com lutas, né? Com conquistas, com determinação. Né? Não foi uma santa passiva, mas uma santa ativa no amor, na esperança, na caridade, né? E no trato com os irmãos.
Frei Jean, obrigado pela presença. Voltando a Roma, cadeira cativa.
Uma alegria, pode ter certeza. Obrigado. E você, estando no seu país, no Brasil, será sempre muito bem-vindo. Né? Temos um orgulho imenso de tê-lo como amigo e de tê-lo aqui representando o Brasil nesse trabalho tão bonito na comunicação.
Deus abençoe a senhora.
Amém.
E assim chegamos ao final do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações para você. E amanhã, quarta-feira, dia de audiência geral com o Papa Francisco. Um abraço e até lá. Música